temos desafios para os relacionamentos nessa sociedade contemporânea. Como é que a gente analisa e entende as questões relacionadas ao amor, nas suas consequências na vida das pessoas, na vida pessoal, às vezes uma interferência até na vida profissional das pessoas, né? Quantos projetos são afetados pelas relações pessoais e mais exatamente pelos relacionamentos amorosos. Eu vou conversar com um psicólogo especialista no assunto, ele é organizador da série Relacionamentos Amorosos, o Antes, o Durante e o Depois. Porque é um desafio, né? Nesses três momentos, diversos autores, especialistas, mostram um panorama de problemas e possíveis soluções nas relações interpessoais. Eu converso com o Tiago de Almeida, que é psicólogo pela Universidade de São Carlos. Ele é mestre pelo Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia aqui da USP, não é? Doutor pelo Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento da Personalidade e organizador desta sede. Doutor Tiago de Almeida, como vai? Bom dia, doutor Tiago.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes e amigos aí do Jornal da USP.
Doutor Tiago, nesta série eu dei um passeio, são três volumes, né? E resolvi, eles três tratam do antes, o durante e o depois, são uma série de especialistas nestes três volumes. E eu resolvi escolher de cada um destes volumes um antes, um durante e um depois, que são temas inquietantes, há uma série de temas relacionados a esses três momentos específicos do relacionamento, pelos quais todos nós passamos no momento de nossas vidas. E eu resolvi pegar o primeiro, do antes, pegar um tema, pincelei um tema, aliás, o senhor também escreve artigos, e resolvi pincelar artigos nos quais o senhor participa. E eu escolhi o tema, os processos de apaixonamento, como é que isso funciona e que importância isso tem. Que benefício psicológico isso tem para o ser humano? É um momento importante na vida, sejamos jovens, sejamos de meia-idade, terceira idade, sejamos homens ou mulheres. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o processo de apaixonamento.
Ok. O tema dos relacionamentos amorosos, essa questão da paixão, é um tema da mais importante ordem da nossa vida. Mas, infelizmente, Roxane, ele é mais bem percebido quando as situações que envolvem esses relacionamentos não vão bem, interferem muito na nossa qualidade de vida. Por exemplo, quando as pessoas têm problemas com ciúmes, dificuldades com infidelidade, com autoestima, pensando em se estabelecer em uma parceria amorosa, todas essas questões, eu pensei com muito carinho, foram colocadas nesse livro, né, e nessa série. Quanto aos processos de apaixonamento das pessoas, a gente vê que hoje, mais do que nunca, as pessoas buscam uma realização e uma satisfação afetiva para a vida delas. É claro que existe também um grave problema, porque o discurso é um e a prática é outra. Ou seja, elas procuram tanto se inserirem, estabelecerem em relacionamentos amorosos para que elas mesmas saiam satisfeitas e melhorem as suas, sei lá, os seus trabalhos, sua vida ocupacional, etc. Mas, infelizmente, muitas vezes elas entram num conflito, porque, como eu falei, a prática é uma e o discurso é outro. Bem, mas é importante mesmo, inclusive para a nossa própria saúde, a vivência sadia dos relacionamentos amorosos, no ponto de vista que o que faz bem para as pessoas pode fazer bem, inclusive, para o psicológico, no sentido da nossa autoestima, do nosso amor próprio, e diversos estudos comprovam de forma efetiva um aumento, por exemplo, do sistema imunológico, questões metabólicas, elas são muito mais reguladas quando a gente está passando por uma situação de um relacionamento bem sucedido, de acordo com os nossos próprios parâmetros e pontos de vista, porque ninguém está querendo impor o que é ter um bom relacionamento para alguém. Uhum. Mas realmente, uma situação de paridade, ou seja, sendo nós heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, a vivência de um relacionamento em paridade com uma pessoa que a gente identifica como satisfatória para a nossa própria vida, é um dos fatores mais importantes para a nossa saúde física e psíquica. Inúmeros estudos realmente comprovam esses fatores. E a gente percebe isso na prática, porque nada deixa a gente mais capenga, nada se sentindo mais mal do que essa perda da capacidade de seduzir ou de ser seduzido. Não só no começo de um relacionamento amoroso a gente está falando, mas no antes, durante e no depois desse relacionamento. Porque todos nós já passamos por diversas situações de traumas, por exemplo, em relação ao ser amado, quando a gente não sentiu essa reciprocidade do outro, essa correspondência do outro, ou mesmo vivenciamos relacionamentos afetivos, sexuais, como um casamento, um noivado, e às vezes a gente acha, pelo menos a gente considera, que o outro não gosta da gente tal como a gente gostaria, poderia ou deveríamos ser amados por ele.
Sim. Agora, doutor Thiago, passado então esse momento que é o inicial, que é encantador, todos vivemos isso, esse processo de apaixonamento em quase tudo, né? Parece estar tudo de perna para o ar, a vida tem um outro sentido neste momento. Passado este momento inicial, é um tema que nós pegamos do antes, vamos por durante, porque os desafios são muito grandes no durante os relacionamentos. E eu pincelei um tema que me chamou bastante atenção, um tema que eu já pensei muito e vejo as pessoas falando muito sobre isso. E aqui é tratado como medo patológico de relacionamentos duradouros. Então as pessoas sonham tanto em encontrar esse relacionamento que seja bom para os dois lados, né? Por que então se estabelece, e aqui está chamado nesse artigo como patológico, por que esse medo pelo duradouro?
É engraçado realmente esse paradoxo, essa controvérsia das pessoas buscarem tanto um relacionamento e algumas temerem tanto se inserirem em relacionamentos em médio e longo prazo. Mas, haja vista, gostaria só de evidenciar que isso que eu estou chamando de gamofobia, esse fenômeno que eu estou circunscrevendo como gamofóbico, esse medo patológico de relacionamentos amorosos, é próprio de algumas pessoas, não de todas. Mas o que a gente percebe nos relacionamentos atuais como um denominador comum, que as pessoas elas têm muito ativado o sentimento de autopreservação, emocional inclusive. O que, que é esse sentimento de autopreservação? Todos nós, seres humanos, temos como um modus operandi para nossas vidas tentar realmente regular nossa homeostasia, ou seja, o nosso equilíbrio interno, inclusive o emocional. As emoções são partes reguladoras da nossa vida, das nossas vivências. Elas dão contornos, brilhos, ajudam a gente a memorizar diversos, regulam os nossos processos de interação e de comunicação com as outras pessoas. Isso tudo é muito importante quando a gente está falando de emoções e principalmente dessa emoção tão especial que é o amor, os afetos e a paixão. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas, principalmente com mais ansiedade, ou seja, pessoas que antevêm perspectivas e cenários catastróficos para os seus relacionamentos, temem se expor e interagir com pessoas que possam ferir esse sentimento de autopreservação ou essa percepção de autopreservação. Nesse sentido, o que, que a gente percebe, Roxane? Que essas pessoas, infelizmente, embora queiram amar e ser amadas, eu tenho até uma ilustração, é como se fossem pessoas que sofreram queimaduras de segundo grau e elas estão já, digamos assim, com a pele bastante lesadas e elas precisam de um carinho, um cuidado, um afago, querendo ser abraçadas. Só que quando uma pessoa abraça, elas gritam, porque a dor é muito grande. Então, essas pessoas, né, que uma parcela, um segmento específico da população, podem sofrer, sim, com esses males e causar traumas para as pessoas. Por quê? As pessoas com as quais elas se inserem nesses relacionamentos amorosos vão ficar muitas vezes traumatizadas, porque elas vão querer, vamos colocar assim, reciclar esse parceiro, fazer com que esse parceiro tenha uma maior adesão, uma maior aderência aos relacionamentos sexuais traduzidos na forma de uma parceria definitiva ou mais permanente, como por exemplo um casamento, morar juntos, não vão conseguir essa correspondência dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa tem impedimentos internos de ordem psicológica que muitas vezes vão necessitar de um psicólogo ou de um serviço de psicoterapia para reabilitar essa pessoa a vivência de relacionamentos prazerosos, tais como ela gostaria de ter e por alguns impedimentos internos e psicológicos não consegue.
Entendi. É, não é fácil. E que se tudo isso já não fosse fácil, aí vem o depois, que é a frustração, o momento da separação. Muitos de nós começamos os relacionamentos sabendo que eles não vão durar para sempre. Não há mais essa necessidade ou essa temática. Mas a frustração, ela é grande. Pessoas absorvem de uma maneira, de outra, dependendo do motivo da separação e tudo mais. E vamos para o terceiro tema que eu escolhi aqui, que é o panorama acerca do divórcio e das separações.
Ok. Ao longo de mais de 2.500 atendimentos, eu sempre pensei no seguinte sentido. As pessoas me procuram, né, principalmente para dois grandes blocos de intervenção, das duas a uma. Ou elas querem preservar os seus relacionamentos amorosos, então a gente vai conversar sobre questões de modificação de rotinas dessas pessoas para vivências mais simples, mais prazerosas, para uma vida a dois mais satisfatória, ou esses relacionamentos vão chegar ao fim por alguns motivos, falta de diálogo, falta de elementos sexuais prazerosos para essa ou para aquela parte, e vão ter esse prazo de validade com o qual um das duas pessoas vai chegar e oficializar através desse desculpa, eu não quero mais você, a gente está se separando, e oficializar esse rompimento amoroso. Então, as pessoas me procuram, de uma forma geral, para manter as suas relações ou, quando essas relações chegam ao fim, para superar esse término. Só que o que a gente não entende, o que a gente não pensa, e a gente até quer colocar para fora das nossas vidas, essa possibilidade de separação, tal como eu já falei, por uma questão de autopreservação. Só que, às vezes, realmente, a separação de um casal é um caminho bem-vindo, por incrível que pareça. Por quê? Se por um lado uma pessoa pode ser, vamos colocar, uma deliciosa receita salgada e a outra pessoa é uma deliciosa receita doce, as duas se misturam numa determinada combinação. Mas essa sinergia não fica bom por muito tempo. E às vezes as pessoas vão antagonizando seus pontos de vista e machucando ou anulando a outra parte. E isso não é uma vivência saudável para um relacionamento amoroso. Então, nesse sentido, cabe sim às duas pessoas repensarem os motivos e as motivações que as fazem se estabelecer juntas uma com a outra. E até pensar realmente nessa possibilidade de ser redesignadas para um novo relacionamento mais satisfatório para a vida delas.
Não é fácil, nem antes, nem durante, muito menos depois. Dr. Tiago de Almeida, psicólogo pela Universidade de São Carlos, mestre aqui pelo Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP e organizador dessa série Relacionamentos Amorosos, o Antes, o Durante e o Depois. Qual é a editora, professor?
A primeira editora é a ArtPoint, a segunda editora é a Compacta. Perfeito. Inclusive, eu gostaria que todos que quisessem ler soubessem que esses livros, esses volumes, estão gratuitos no meu site para que todas as pessoas possam acessar. Posso falar o site?
Claro, por favor.
O site é www.tiagodealmeida.com.br.
Agradeço muito a participação aqui do Dr. Tiago de Almeida. Obrigada, doutor.
Muito obrigado, Roxane. Um abraço para todos os amigos e ouvintes e um bom sempre.
Muito obrigada.